Olá, eu sou Isabela Secato, fundadora do Poder da Colaboração, e eu quero convidar você para estar com a gente em mais esse episódio do nosso podcast. Aqui, como em todos os nossos canais, a gente traz pessoas incríveis com histórias transformadoras que estão mudando de verdade a forma como a gente vive em sociedade. Já pensou que a gente está construindo juntos um mundo novo? Isso é muito mágico. Então fica comigo, porque aqui a gente fala sobre colaboração, inovação e empreendedorismo. Tudo com muita alegria e muita inspiração. Espero que você goste. Olá, gente! Estamos muito felizes de estar aqui hoje nesse papo sobre autoecologia, cuide de si para cuidar de todos. Eu sou Isabela Secato, fundadora do Poder da Colaboração, e a gente tem a missão de conectar pessoas, empresas, iniciativas por um mundo mais colaborativo, sustentável, harmônico. E eu tenho a honra de receber aqui hoje, para esse podcast, as maravilhosas, inspiradoras demais, Flávia Goldenberg, a Marise Cardoso, a Juliana Grasso e a Márcia Reis. Então, bem-vindas, maravilhosas, lindas. Estão bem?
Sim!
Obrigada, querida.
Que bom, gente. Então, bom, todos muito bem-vindos nesse nosso papo delicioso. Gratidão pelo seu tempo em dedicar essa uma horinha junto com a gente. A gente está super animado para conversar tudo que a gente tem para conversar hoje. E como eu disse, a nossa pauta hoje é autoecologia. E para isso, para a gente falar um pouco sobre o que, que é autoecologia, como é que a gente cuida da gente para depois cuidar do outro, eu queria começar conversando um pouquinho com as nossas super convidadas, poderosas, maravilhosas, porque cada uma delas trabalha em uma área do que eu chamo de autocuidado, trabalham com energia, trabalham com coisas que às vezes a gente não enxerga, mas que estão aí, que existem e que fazem a gente se equilibrar, para a gente ser uma pessoa mais harmônica com a gente, e a gente sendo melhor com a gente consegue realmente estar disponível, estar à disposição do outro. Então, eu queria começar ouvindo um pouquinho a Flávia, Flávia Goldenberg, bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente o que, que você faz, o que, que você está estudando, como é que é essa história de radiestesia, e aí conta pra gente, daí a gente vai passando a palavra para as outras, e daí a gente vai ter um papo maravilhoso aqui. Bem-vinda.
Obrigada, Bela. Foi um prazer estar com esse grupo, né? Super power. De tratamentos, terapias quânticas, de autocuidado, uma delícia estar aqui. Bem, eu sou engenheira elétrica, né? E eu estudei marketing, depois eu fiz um mestrado em gestão da sustentabilidade e recentemente eu fiz um curso sobre como a tecnologia na Singularity University, como a tecnologia pode ajudar a resolver os global challenges. Eu sou apaixonada por esse assunto e não à toa eu fui parar na radiestesia genética como uma terapia de equilíbrio para as pessoas, para as empresas, para os lugares. E por que que eu falo isso? Porque a radiestesia genética, ela trabalha os campos eletromagnéticos. Porque através dos campos eletromagnéticos é que a gente se comunica. Nós todos somos seres puros, né, em pura energia. Nós somos formados por átomo, assim como tudo que está à nossa volta. Então a gente se conecta com a gente mesmo através de impulsos elétricos e através do com o mundo através de impulsos elétricos, de campos eletromagnéticos. Então a radiestesia genética, ela busca esse equilíbrio, né? E através da análise das fontes de desequilíbrio, do tratamento das fontes de desequilíbrio, que a gente harmoniza, que a gente busca o nosso melhor potencial de cura. Né?
Que legal!
Em palavras, é isso.
Perfeito! Nossa, adorei! E normalmente acho que muita gente aqui já ouviu falar de radiestesia, mas radiestesia genética eleva a um outro nível essa história toda. E daí eu quero pegar o seu gancho e ouvir um pouquinho a Marise Cardoso. Oi, Má, tudo bem?
Estava mute. Oi, aqui estou.
Porque, como a Flávia estava falando da radiestesia genética e tal, acho que tem um gancho legal aí para a gente também te ouvir sobre a Ayurveda e tudo que você está pesquisando aí nesse sentido, musicoterapia e tudo. Então, conta pra gente como é que tá esse caminho.
Pois é, é muito interessante tudo isso que a Flávia conta da questão da energia e como você bem descreveu antes, o invisível, que é basicamente o que a gente sente, mas não pode perceber através dos nossos limitados sentidos, né? Porque os nossos sentidos, eles estão aqui, a gente tem que ser muito grato por tê-los, mas, ao mesmo tempo, entender que a nossa percepção é limitada, tanto a nível visual, a nível auditivo, a nível sensorial, tem muito mais acontecendo nesses campos do que a gente pode realmente perceber, né? E eu, particularmente, eu estudo yoga e meditação já faz alguns anos, eu pratico há um certo tempo e nos últimos 5 anos eu comecei a ir à Índia com mais frequência e estudar com professores bastante interessantes, que têm muita coisa para compartilhar, o ensinamento do yoga, do Ayurveda. Mais recentemente, o ano passado, eu comecei a investigar a Ayurveda. E esse ano, eu, juntamente com a minha atuação profissional, que sempre foi na área da música, eu comecei a estudar. Estou no meio de uma formação de um ano de um curso de Sound Healing Integral, que vai mais além do que o conceito do Sound Healing, do uso de garfos, daqueles garfos Tuning Forks, que eu não sei exatamente o nome em português, ou dos Singing Bowls, que são aqueles bowls que tem um campo, que geram um campo vibracional. Mas, na verdade, você poder entender o som e, inclusive, o silêncio como um meio de você atingir um estado que pode ser mais receptivo para outras, para o seu autoconhecimento, para a sua cura, para a sua autocura, né? Então, a investigação mais ou menos vai nesse sentido. E a yoga e a meditação, elas vão de encontro a esse priorizar o que o seu corpo e o que seria beneficioso para o seu corpo em termos de atuação pessoal, para que você consiga levar uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada e que você possa atingir um nível de felicidade que as outras terapias outras que estamos falando aqui nesse podcast, elas vão ser complementares ao seu trabalho pessoal e diário, né, consigo mesmo. Mais ou menos.
Perfeito. Não, e muito legal, né? Porque é isso, esse trabalho diário com a gente mesmo, essa atenção que a gente tem que ter com a gente mesmo, é que faz todo o sentido para a gente realmente conseguir buscar essa vida equilibrada e, consequentemente, mais feliz, né? Eu adoro esse tema porque minha vida inteira eu busquei a felicidade. Eu acho que é só por meio dessas coisas que a gente vai conseguindo se descobrir. O autoconhecimento, né, é fundamental nesse processo todo, né?
Com
certeza. Eu só pegar um gancho nessa coisa do autoconhecimento, Bela. Porque eu esqueci de dizer que eu estou fazendo uma formação em sistemas, né? Aqui a gente chama de systemic work. E o autoconhecimento, que é onde você está tocando, ele é fundamental para o nosso bem-estar.
Sim.
Né? E nós somos parte, nós somos um sistema, nós somos parte de vários sistemas, né? Então, é muito, muito importante isso que você falou da autoanálise, né? Do autoconhecimento, do autocuidado.
É, e tem tudo a ver, porque quando a gente traz a questão da colaboração, seja em eventos para pessoas, seja em empresas que também são formadas por pessoas, a gente fala muito dessa interdependência, que é exatamente o que você falou. É um sistema aqui, como é que eles se interligam? E a gente é totalmente interdependente, tanto uns dos outros, quanto com os não humanos, né? Então, com natureza, com animais, água, ar, etc. A gente tem que se perceber, a gente tem que respeitar essa interdependência, porque é a teia da vida que faz com que a gente consiga pertencer a isso, né? E acho que quanto mais a gente pertencer a isso, mais feliz a gente vai ser e mais conectado com esse todo a gente vai ser, né?
Exatamente. No estudo de sistemas, um dos princípios, um dos pilares é o pertencimento.
Ah, que legal.
É.
Tudo a ver, gente. Quero saber mais desses sistemas. A gente vai falar em breve, peraí. Então, aí, gente, vocês estão adorando tudo isso até agora, certo? Eu também, beleza. Então, agora, eu queria pegar esse gancho ainda de pertencimento, de cura, que a Marise trouxe o sound healing e tudo. E eu queria ouvir um pouquinho a Márcia Reis. A Márcia é terapeuta quântica, que é muito legal, porque ela já vai falar o que, que é isso. Mas além da terapia quântica, a Márcia consegue trazer a eteriatria para toda essa história. Então, como a gente começou falando da radiestesia genética, passamos para a Ayurveda. Ayurveda, é difícil esse nome, né? Podia tirar esse R. Ficaria E aí eu queria ouvir um pouquinho a Marcinha sobre a terapia quântica, a eteriatria, fazendo esse link com o que a gente está falando. Bem-vinda, Márcia!
Ah, muito obrigada, é muito lindo estar aqui com vocês, aprendendo coisas novas, né? Que tem, cada um traz a sua força, o seu conhecimento, que somando fica uma força gigante, né? Então, eu trabalho como terapeuta quântica, minha principal ferramenta é a apometria quântica. O que é a apometria? Ela é uma técnica de desdobramento consciente, né? E a eteriatria quântica é uma forma de apometria, só que eu trabalho no duplo etérico, bem próximo ao nosso corpo físico, e tenho como base o diagnóstico médico, para poder trabalhar o vibracional do órgão que está afetado, né, do que está acontecendo com a pessoa. Eu atuo com apometria, não como terapeuta, mas eu estudo apometria desde 2008, que foi a apometria tradicional, veio pelo Dr. José Lacerda, que era um médico psiquiatra, que inconformado com a não evolução dos seus pacientes, ele canalizou essa técnica, mas ela não está atrelada a nada. Qualquer pessoa está habilitada a fazer desde que se disponha a fazer, né?
A estudar, né?
Estudar e praticar, porque é muito prática, né? Uhum. Pra gente aprender todo, porque é muito difícil, assim, a gente que tem os nossos pensamentos limitados, a gente tem visão de uma determinada coisa, e quando você entra no desdobramento, você perceber que aquilo que você acredita como certo e inalterado, você vê infinitas possibilidades quando desdobra, né? E enquanto quando o desdobramento acontece, a gente fica como se tivesse livre do nosso corpo físico e a gente ficasse só em corpo e luz. Então, todos os nossos sentidos ficam aguçados e tudo é possível, né? Então, é possível trabalhar os sistemas, né, com os meridianos, pela apometria, né? É possível trabalhar o endereço energético, e esse endereço energético pode ser qualquer lugar, e eu acredito que é por aí, eu acho que...
Legal.
Devo ter dado uma resumida, porque é um universo imenso, né? Então a gente tenta dar uma enxugada ao máximo para poder falar, né? Pouquinho.
A gente poderia ficar num podcast de umas 6 horas, né? Para falar tudo que a gente gostaria.
Cada uma que tem a sua bagagem linda nos estudos e para mim é cada. Sim.
Não, inclusive depois a gente poderia até escolher alguns temas para se aprofundar e fazer algum podcast mais específico em um tema, em outro tema, mas a gente vai gravar, gente. Aguarde aí, porque outros episódios okay. vão chegar.
Ok.
Gratidão, Marcinha. Adoro isso tudo e tá vendo como tá tudo interligado mesmo, né? Os sistemas, os meridianos, o autoconhecimento, o pertencimento, a interdependência. E daí, vamos chegar agora na nossa linda, maravilhosa Juliana Grasso. Oi, Juju. Ativa seu microfone aí. Tudo bem?
Olá, Bela. Tudo bem? Olá, Flávia, Marise, Marcinha. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Eba, gratidão, Juju. E aí eu quero pegar o link da Márcia com a sua apometria quântica e chegar numa questão. A Juliana estuda também física quântica. Nós nos conhecemos no mestrado de Reiki, que a gente fez quase 10 anos atrás, né, Ju? E, então, somos mestre Reiki, nosso mestre Johnny DeCarli, incrível, maravilhoso. Então, eu queria, Ju, que você pegasse um pouco esse gancho aí de tudo que a gente falou. Além de mestre Reiki, a Juju também é terapeuta floral, acabou de se formar em psicologia, sua terceira faculdade, parece que ela tem 102 anos, mas é só menos de 40.
Verdade, às vezes até eu mesma penso, nossa, é muita coisa, né?
Muita, muita coisa, gente. Vocês, aliás, estudiosas demais dessa história do autoconhecimento, da gente, como é que a gente se melhora como pessoa para poder se colocar no mundo, né, de uma forma diferente. Então, queria te ouvir um pouquinho, Juju, sobre a física quântica, o Reiki, tudo mais, autoconhecimento. Conta aí pra gente.
Eu acho que eu vou resumidamente contar um pouquinho, né, dessa minha trajetória. E minha primeira formação foi em administração de empresas, trabalhei muitos anos nessa área e sempre percebi que existia, né, uma questão que ia para além, muito além dos números, né? Sempre fui uma pessoa que gostou bastante de conversar e tinha sempre essa questão. Às vezes a gente conversava com algumas pessoas e um tempo depois a pessoa falava, nossa, mas aquele dia tive um insight, depois mudei um monte de coisa, e aquilo que você me falou, e eu muitas vezes, né, acabava nem lembrando exatamente do que a gente tinha falado, mas percebi que tinha, assim, uma possibilidade de criar, né, possibilidades junto com as pessoas nessas trocas. Aí fiz uma formação, uma faculdade de filosofia, que também, na verdade, eu acho que é um caminho de ampliação, né, da nossa mente, do que a gente entende aí como realidade. E um dia, não sei nem, Bela, acho que a gente já conversou sobre isso, mas, enfim, meu filho nasceu e um dia quis colocar a mão sobre ele, passar aquela energia boa que, né, sabia que eu como mãe tinha como. E nessa noite que eu fiz isso, eu sonhei que o Reiki continua agindo depois que a gente termina de aplicar. E aí eu acordei e falei assim, nossa, mas eu já escutei falar disso. E, enfim, foi daí que eu comecei, então, a estudar o Reiki, fui fazer as formações, até que em determinado momento, justamente por viver essa correria que a gente acaba vivendo no dia a dia, estresse e muitas demandas, percebi que talvez um caminho aí para contribuir com o desenvolvimento das pessoas, com um caminho de autoconhecimento, seria também uma forma de estar no mundo, uma forma que para mim fazia sentido estar no mundo. Fiz então a formação de Reiki, né? Até no mestrado tivemos aí essa super bênção de nos encontrar e desde então seguimos, né, caminhando juntas aí com cursos, com bate-papos mil e enfim, várias coisas. Sim. E daí em diante, então, fiz também minha formação em terapia floral, no Sistema Floral de Bar. E quando eu terminei as formações, comecei a atuar, montei um consultório, comecei os atendimentos, percebi que era, para mim, seria muito importante também estudar um pouco o outro, né, um lado assim, mais objetivo do que seria esse atendimento, do autoconhecimento, e a psicologia me trouxe também essa possibilidade. Então, hoje eu, enfim, faço esses atendimentos, dou cursos de reiki, faço atendimentos também em psicologia clínica. E, enfim, acho que o caminho é exatamente esse, né? Você falou, na verdade, da física quântica. Nesse meu caminho do reiki, sempre fui muito estudiosa, sabe? E aí, sempre me chamou a atenção, porque eu sentia que o reiki funcionava comigo. Comecei a sentir e perceber pelo feedback das pessoas que o reiki funcionava. Mas para mim, eu queria entender. Então, eu sei que funciona, eu sinto que funciona. E a física quântica foi o que me deu esse maior entendimento aí de uma forma científica de como é que o reiki funciona, né? Como é que eu posso mandar reiki à distância, como é que a pessoa recebe esse reiki, que mecanismos são esses. E aí fiz também, né, a formação em ativismo quântico com o Amit Goswami aqui no Brasil. E, enfim, estou muito feliz de estarmos aqui para fazer esse caminho aí e contribuir também nesse momento tão importante, né, e tão ímpar que nós vivemos. Acho que poucas pessoas vivas no planeta hoje têm história, né, para falar de épocas de epidemias e pandemias que aconteceram. Então, acho que muito útil, muito necessário esse bate-papo nesse momento para a gente trazer aí algumas ideias e algumas possibilidades de autocuidado.
Muito bom, Juju, que demais. Aí eu quero pegar esse seu gancho do fim, exatamente para a gente avançar com essa questão, porque tenho feito assim, muitas lives hoje em dia, eu e todo mundo, né? Viramos a moda das lives. Mas o modo de vida realmente que a gente tinha até o final de 2019 não existe mais, né? Todos falando isso, acho que nunca antes a gente tinha vivido uma crise de um tamanho que a gente está, em que todas as pessoas, países e empresas pararam ao mesmo tempo. Então, acho que isso é único e realmente ninguém vivo até hoje, acho que teve essa experiência. E aí, o que eu tenho sentido é assim, que o momento que a gente está expôs muito todas as nossas vulnerabilidades como sociedade, né? E ao mesmo tempo, a gente consegue ter essa percepção da nossa interdependência, como a gente estava falando anteriormente, mas de alguma forma isso tudo tem nos chamado com uma agilidade o mais rápido possível para a gente se reinventar, né? Para a gente mudar, para a gente se adaptar. Eu acho que é essa resistência que a gente está sentindo nesse momento, porque as pessoas querem que as coisas voltem ao normal. Só que eu tenho dito muito há um tempão, o normal não existe mais. Naquele normal a gente tem que abandonar para criar o novo normal. Não é o novo normal, também não tem se falar de novo normal. Não é, é assim, como é que a gente se adapta, como é que a gente muda, como é que a gente desapega do que era, e consegue se colocar num movimento novo, num movimento diferente? Como é que a gente silencia para conseguir ouvir o que o universo está nos trazendo de novos insights, novas dicas, novas inspirações, né? E aí, por isso que eu escrevi o meu artigo para a revista Bons Fluidos de julho, comentei até com vocês, por isso que estamos aqui, sobre autoecologia. E eu queria muito explorar esse tema com vocês, para a gente poder falar de como é que a gente reconstrói esse novo a partir da gente e inspirando outros. Então, para mim, a autoecologia é exatamente isso, é cuidar da gente, é primeiro a gente, sem ser egoísta, mas o que eu estou precisando, como é que eu recebo tudo isso, para eu poder expressar o meu sentir, o que é sensível em mim, para eu ter coragem para ser autêntica, para ser imperfeita e para me relacionar com os outros, com o mundo e com as situações que estão se colocando aí da melhor forma possível. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, sabe? Como é que é esse novo momento, como é que a gente se reinventa, como é que a gente se cuida para cuidar do outro. Eu queria ouvir vocês em relação a isso para a gente poder compor esse grande bordado que a gente está fazendo aqui. Quem quer começar?
Posso falar?
Vai, Marcita.
Eu posso começar. O que eu penso de tudo isso aí que está acontecendo, que o primeiro ponto, aceita como você é, né? Com essa história do distanciamento de um metro e meio, essas coisas assim, o nosso campo áurico, ele não é tão extenso assim para dizer que a gente está totalmente espiritualizada, né? Sim. E aí, o que acontece? Não dá mais para delegar para ninguém, eu tô com dor de cabeça porque a presença de fulano causa essa dor de cabeça. Eu tô irritada porque determinada pessoa no ambiente, não dá. Já não dá mais, porque é só a sua energia. Ninguém entra mais tão próximo do seu campo. Não entra. Então, primeiro assume. Eu sou irritada mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Já começa um processo de cura. Aceita.
Legal.
A partir dessa aceitação, respira. Respira, tem que respirar, né? Senão começa a se atropelar, a querer negar, então isso não dá. Então, respira e vai trabalhando do jeito que você pode. Eu parto do seguinte princípio, assim, não fique segurando o que você sente, porque até uma explosão de raiva, digamos assim, é uma manifestação, então ela tem que ser acolhida e trabalhada. Acolhida e trabalhada. Então, eu penso assim, o que a gente não pode deixar acontecer é aquilo, passar muitos dias. Aquilo, né? Entra dia, sai dia, porque aí depois já vai criando umas crostazinhas aí no nosso campo e aí já não fica legal. Mas eu sou do ponto que o cuidado, ele já começa a partir aí disso, da sua aceitação. E é o que você estava falando, Bela. Eu acho que não é, eu também penso que não é egoísmo, mas a gente não pode, não tem como a gente dar para outras pessoas aquilo que a gente não tem. Então, eu tenho que me abastecer de equilíbrio, organização, né? A energia mais qualificada, pensamentos mais qualificados, para depois eu poder oferecer tudo isso para o outro, uhum. Né? É isso que eu penso.
Até outro dia no backstage, né, quando a gente estava conversando na preparação disso aqui, a gente estava falando sobre a vibração coletiva, lembram?
O coletivo.
E eu como estamos no canal do Poder da Colaboração, faz até sentido, porque quando a gente se abastece desse equilíbrio e tem pensamentos mais qualificados, e daí, querendo ou não, estamos mais harmonizados, aí sim acho que a gente consegue contribuir mais com essa vibração coletiva, né? Faz sentido,
sim.
Gente?
Sim. O coletivo que a gente fala é o psíquico que está no nosso planeta, né? O denso que fica quando as pessoas estão vibrando muito no medo, no pânico, na insegurança.
Exato.
Né? Aí isso acaba causando prejuízos a fisicamente, né? O próprio planeta e pra gente. Que começa a sentir um monte de coisa, o médico não sabe o que, que não consegue descobrir o que é, e a gente lá, somando um monte de coisa, né? Parando, parando em determinados órgãos, que fica lá os conteúdos nos órgãos, e a pessoa começa a sentir mal.
Perfeito. Quem mais vai nessa linha? Ou em outra? Vai na linha que vocês quiserem.
Um complemento aqui no que a Marcinha falou, que eu acho que é muito, muito correto, né? Ela disse, a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, eu acho que nessa pandemia, por conta de toda a mídia, por conta de toda a dor que tem aí fora, as pessoas, elas projetam muito no externo e pouco em si mesma, né? E é muito fácil eu querer resolver o problema do outro para fugir de um problema meu.
Então, perfeito.
Ainda mais nesse momento de isolamento, onde as fragilidades, todo ponto fraco se exponencializa nessa crise. Então, se eu parar para olhar para mim, se eu parar para olhar para aquilo que eu preciso conhecer e transformar, porque não é, fazer de conta que a gente não está sentindo medo, não é fazer de conta que a gente está assustado, que a gente está se sentindo só, não é aquela, não adianta a gente pôr um véu em cima e abafar aquilo que a gente está sentindo, mas é muito importante a gente transmutar o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo em algo bom. E como é que a gente faz isso? Primeiro, aquilo que a Márcia falou, aceitar, é abraçar a sua dor. Abraça seu medo, abraça a sua dor, se abraça. E a partir do momento que você aceita, isso também faz parte do pensamento sistêmico, você só pode mudar algo depois que você aceita que ele existe, que você é aquilo. Então, não adianta a gente ficar com ódio da gente mesmo porque a gente está sentindo ansioso. A partir do momento que a gente aceita e vive esse momento, a gente é capaz de mudar. E aí, falando quanticamente, né, da física quântica, um pensamento negativo, ele vai engatando em outro pensamento negativo e vai virando uma bola. É como se fosse uma bola de neve. Então, é muito importante também essa questão do autoconhecimento, porque na hora que você percebe o teu movimento, a hora que você percebe que você está no medo, a hora que você percebe que você entrou num círculo de ansiedade, que você conhece, você é capaz de falar, não, peraí, eu vou fazer uma respiração, eu vou conversar com a minha criança no espelho, eu vou assistir um filme que me leve a um outro estado. Eu vou escutar uma música, né? Quero muito escutar o que a Marisa tem para falar, porque eu acho que a música, nesses momentos em que a gente está engatando no medo, na ansiedade, ela pode ser um canal, uma maneira fácil, de fácil acesso, eu quero dizer, de a gente mudar a nossa vibração. Então, essa questão do autocuidado, ela é muito importante. Um outro ponto que eu queria pegar, que eu acho que muitas pessoas estão sentindo, porque a gente vê essa coisa horrível na televisão, nas notícias, é que a gente tem uma casa, a gente tem as nossas refeições, a gente está com saúde, e a gente não pode se sentir culpado por conta disso. A culpa, ela tem uma vibração muito baixa.
Uhum.
E toda vez que a gente acessa a culpa, a vergonha, a gente está acessando frequências vibracionais baixíssimas. E é aí que entra, a gente permite que energias nocivas entrem no nosso campo.
Uhum.
E fiquem impregnadas na gente. Então, não adianta nada eu estar pior. Eu sentindo culpa de eu ter o que comer, de eu ter onde dormir, de eu ter saúde, não vai fazer a vida do outro melhor. Uhum. Eu sou estudante de Cabala, e na Cabala a gente fala, o mundo inteiro tem que estar melhor. Quanto melhor eu estiver, melhor vai estar o meu entorno também.
É.
Eu sou a média daquilo que está no meu entorno. Então, se eu melhorar, todo mundo vai melhorar.
Uhum.
Então, a gente precisa eliminar essa culpa, eliminar essa vergonha e
perfeito.
Pedir que todos tenham a mesma coisa que a gente tem e não a gente ter menos, porque isso não vai fazer o mundo melhor.
Muito verdade. Muito bom. Verdade verdadeira, sempre falo isso também.
Achei interessante, né, aquilo que a Flávia estava dizendo dos pensamentos negativos, né? E do quanto os pensamentos negativos atraem outros pensamentos negativos. E eu venho falando muito, né, nas últimas semanas, exatamente o mesmo mecanismo do pensamento negativo é o mecanismo da gratidão, por exemplo, que é uma técnica, né? Ser grato, treinar, olhar para as coisas com gratidão é uma mudança de hábito, na verdade. A gente da mesma forma e a mesma potência que nós temos de engatar nos pensamentos negativos, a gente tem essa potência para engatar em pensamentos não positivos, não aquela, fantasiosos, não, mas de realmente conseguir estabelecer dentro de nós uma nova forma de pensar, uma nova forma de olhar o mundo, porque independente, né, na verdade, sempre a gente tem como olhar e ser grato. A gente acordou, estamos aqui agora, sim, a gente está respirando, a gente, né, comeu, tem água limpa, tem sabão. Então, assim, eu acho que a gente, nosso cérebro, né, na verdade, nós somos muito potentes. E isso já não é uma novidade que a gente fala tanto para o bem, para coisas boas, tanto para coisas negativas. E esse é um momento de grande convite para a gente se treinar e refletir, para olhar as coisas de forma mais grata, mais positiva. E falando também de aceitação, eu vi uma frase que eu achei legal trazer também, que é do Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora. E entre outros livros, acho que os livros dele gosto muito. E ele diz o seguinte em relação à aceitação: qualquer coisa que você aceitar plenamente vai levá-lo à paz. O que inclui a aceitação daquilo que você não consegue aceitar. Eu acho que nós, muitos de nós hoje, estamos nessa, né? A gente vive uma situação que colocou, tirou aí todo o véu do pretenso controle que a gente achou que tinha. Então, é um controle pretensamente, é uma certeza que, na verdade, tudo isso, tudo que a gente tinha de fuga, de subterfúgio para não olhar para a gente mesmo, agora não tem, né? Então, eu fiquei pensando isso hoje à tarde. Todos nós estamos sendo convidados, não dá para sair para o trabalho, não dá para sair para o bar, não dá para sair para a academia. Tudo que tinha, que tirava a gente de olhar para nós mesmos e saber quem somos e nos conhecer mais, nesse momento saiu. Uhum. E até pensei, se a gente não aproveitar esse momento para fazer essa reflexão e realmente se olhar no espelho, então quem sou eu sem tudo isso, provavelmente as pessoas em volta da gente, algumas delas estão fazendo esse movimento. Então é aquele momento do mundo que não dá para a gente ficar parado, né? É um movimento aí que convida muito à reflexão.
Muito verdade, Juju. Inclusive, eu escrevi um artigo, gente, só um minuto antes de você entrar, Marco, eu quero muito ouvir sobre tudo isso. Escrevi um artigo, não, um texto que eu publiquei lá na minha página do Instagram, também no LinkedIn e tal, mas o que que falava? Porque eu tava falando antes que a gente tava no momento incerteza. Só que eu concluí o seguinte, a gente não tá no momento incerteza, a gente tá no momento certeza. A gente tem certeza que a gente tem que ficar em casa. A gente tem certeza que isso vai demorar para passar. A gente tem certeza que muitos vão perder o emprego, que a gente vai ficar nervoso, que a gente não tem esse controle. Isso a gente tem certeza. E até ontem, a gente não tinha certeza de nada. Ah, eu vou sair de casa. O melhor vai acontecer. Porque como eu não tenho certeza de nada, eu já penso o melhor vai acontecer. Só que agora a gente tem uma certeza que está nos apavorando. E isso muda radicalmente a forma como a gente está encarando tudo isso, na minha opinião. A gente está encarando porque a gente está com medo dessa certeza. E a gente não sabe bem o que fazer com isso. O que vocês acham? O que você acha, Marise? Conta tudo.
Eu acho que, juntando tudo que vocês falaram, meninas, tão brilhantemente, eu acho que a gente... Voltando ao básico, né? Como é, então, a possibilidade desse compromisso que a gente vai ter conosco para poder estar mais enraizado, mais sólido, mais saudável, para poder lidar com todas essas emoções, com todas essas, com toda essa profusão de informações que a gente recebe diariamente. E é mais ou menos isso que eu gostaria de compartilhar. Eu acho que a gente tem mil ferramentas para poder expandir, para poder reverberar, para poder nos ajudar, como a música, como a radiestesia, como tudo que a gente tem falando, como o reiki, como a meditação. Mas e no dia a dia, o que a gente pode fazer? Como a gente pode trabalhar internamente para estar mais aberto para esse novo paradigma que a gente está vivendo agora. Né? Uhum. Então, eu acredito, baseado em tudo que eu tenho vivido, experimentado, estudado, que existem basicamente quatro aspectos que a gente pode considerar. Né? O primeiro é a questão básica da nutrição, que vai mais além da nutrição do que a gente ingere como alimentação, que também envolve isso. Né? O que, que a gente está comendo? De onde vem essa comida? Como a gente processa tudo isso? Né? Estamos conseguindo ser assim, comprometidos com o planeta através das coisas que a gente compra? Enfim, são muitos aspectos que envolvem esse ponto. Mas um outro aspecto é a nutrição também de tudo que a gente consome, não só a nível nutricional, mas a nível informação, a nível energético, a nível, sabe? Porque a mídia hoje em dia, antigamente a gente tinha alguns canais de informação, eram jornais impressos, era a televisão, enfim. Hoje em dia não, hoje em dia tá tudo ao alcance do seu dedo, né? Então como poder filtrar o que realmente vai ser beneficioso para mim, aquela coisa de que nem a Isa falou no começo, talvez possa parecer como uma coisa um pouco egoísta pensar na autoecologia e no autocuidado, mas não é, é uma questão de sobrevivência. Uhum. Porque se a gente vive numa sociedade e a gente quer ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, seja a nível familiar, seja a nível amizades e também os nossos clientes, as pessoas com quem a gente relaciona, com quem a gente tem um compromisso de levar algo mais, aportar algo mais que possa fazer com que essa pessoa transforme sua vida, né? Então é importante que a gente filtre, que a gente saiba filtrar também tudo o que realmente a gente já tem certeza que nos faz mal. Então, se você percebe que o Facebook te faz mal, por favor, limite as suas horas de Facebook. É um compromisso que você tem com você mesmo. Então, esse seria um dos aspectos. O segundo aspecto é a questão que está relacionada, de certa forma, com essa questão da nutrição informativa, é a questão do descanso. Sabe, o nosso sono está sendo alterado por causa dessa profusão de informação e por essa loucura energética que a gente está vivendo. Eu não canso de escutar pessoas que estão tendo problemas de insônia crônicos nesse tempo, né? Então, como a gente pode cultivar esse descanso para que realmente essas horas elas possam ser horas que vão nos trazer, vão poder processar tudo que tem que processar o corpo e no outro dia a gente está fresco, está forte, está energético para enfrentar os novos desafios, sejam eles quais forem, de qual natureza forem, né? Uhum. Então, preparar esse ritual do descanso, né? Desconectar, voltar para o analógico, de certa forma, desconectando de tudo que é digital, da luz que vem do digital e voltando num esquema mais analógico, preparando o nosso quartinho com uma luzinha gostosa, com o nosso livro leve, talvez, para poder realmente ir com a nossa meditação. E o que já leva a outro aspecto que eu acho muito importante, que é a questão do silêncio, que a gente não precisa nem chamar de meditação. Se você acha que meditação é uma coisa que está ainda um pouco longe de você, o silêncio ele pode ser aplicado de diversas formas. Quando você cozinha, quando você prepara o seu alimento, quando você vai tomar o banho e que você presta atenção assim, unicamente naquela experiência, né? Então, esse nível que isso vai exercitando a sua mente, acalmando as evoluções mentais para que você possa realmente tá aberto a receber mais coisas, sejam a nível intelectual, mas também a nível energético. Então, as suas antenas, quando você acalma, elas ficam, em vez de elas abaixarem quando você acalma, elas ficam mais ainda alertas com todos os inputs que estão vindo de outros planos, de outras dimensões, né? E, por último, a questão do movimento, que é uma coisa que a gente também, com toda a nossa dependência digital, sentados na frente de um computador por horas e horas e horas, e com essa postura, olhando para baixo nos nossos telefones e tal, o movimento diversificado, o movimento prazeroso, isso entra a música também, porque então, quer dizer, a conexão de música, movimento e a transcendência que isso pode te trazer, elas são muito necessárias nesse momento, né? E aí, só para finalizar rapidamente, assim, um outro aspecto que eu tenho aplicado muito e que vem muito aqui desse momento de isolamento familiar que eu estou vivendo, porque eu voltei para estar nesse momento com a minha família, é cultivar o riso, né? A rir, ser bobo, rir.
É maravilhoso.
É algo que é completamente terapêutico, está ao alcance de todos. Você pode usar diversas fontes para isso. Você pode ver um vídeo engraçado, ou você pode contar uma piada, ou você pode fazer piada do seu próprio dia a dia, porque isso faz com que realmente o dia a dia seja mais levadeiro, que as coisas sejam mais leves e que as pressões externas elas não estejam nos comprometendo tanto, porque se a mente não acalma e a gente não consegue vibrar de outro jeito, é muito fácil sucumbir à depressão e a estados de doença, né? E é tudo isso que realmente faz com que os dias fiquem mais difíceis e essa nova, a gente não esteja forte o suficiente para enfrentar tudo isso que a gente está tendo que enfrentar nesse momento. Então, mais ou menos, era isso que eu queria falar.
Muito, muito verdade. Gente, vocês são maravilhosíssimas. Juro, eu queria ficar aqui mais 20 horas falando com vocês. Muito, muito bom. Olha, já estamos nos encaminhando para o final desse episódio maravilhoso. Então, eu queria que cada uma deixasse um breve bye-bye, uma breve mensagem amorosa, como vocês todas são, maravilhosas, para os nossos ouvintes, para a gente poder encerrar esse episódio maravilhoso. Outros virão, viu, gente? Aguardem que muita coisa boa vem por aí. Quem vai? Marcinha?
Não vou eu falar. O que eu quero deixar aqui, gente, sim, ame muito e ame sempre.
Linda. Só quer mais alguma coisa? Já é tudo, né?
Meu coração cheio de carinho para todos que estão nos ouvindo.
E a Márcia tem uma frase que sempre me toca muito, a gente faz várias coisas juntas, né, Márcia? E a Márcia sempre fala, a gente está no momento do sentir. Então é muito, sabe, sair do racional, do ficar na mente traz para o coração. Então você encerrar com essa frase sobre amor, reflete você, que é um amor puro. Então vamos nos colocar mais para sentir e menos ficar equalizando aqui, né, do pescoço para cima, o que está acontecendo. Gratidão, Marcita.
Gratidão.
Vai, Flavita, quem mais?
Eu pensei na celebração quando você falou, né? Eu acho que a gente tem que celebrar. Uma das coisas que eu queria celebrar é essa oportunidade de a gente ter se conhecido, né? Eu já conheci a Bela. E ter conhecido vocês. É um prazer ter escutado vocês e tenho certeza que vai fazer tão bem para quem está nos escutando quanto fez bem para a gente estar aqui.
Ah, é verdade.
Que antes de mais nada, esse é o assunto do autocuidado. Eu acho que a gente está se autocuidando também, porque a gente está compartilhando, colaborando, está se inserindo, né? E está fazendo parte de algo maior. Então, eu queria celebrar esse nosso primeiro encontro e que muitos mais venham por aí. Obrigada, gratidão, gente.
Gratidão, meu amor. Juju?
Bom, queria agradecer a oportunidade, dizer que é precioso esse tempo que a gente teve juntas aqui e dizer que nesse momento, claro, a gente tem aí as várias propostas que todas, né, dissemos aqui em algum momento, mas se necessário, né, se de repente quem estiver ouvindo a gente, estiver passando passando por um momento realmente que esteja difícil de lidar sozinho, peça ajuda, né? Seja para uma rede, seja para grupos de suporte psicológico, hoje que tem vários grupos em várias cidades fazendo atendimentos online. Realmente não fique, a gente, por mais que esteja distante socialmente, a gente não está sozinho. Então, queria deixar esse recado, se precisar, procure ajuda. E também queria convidar para que a gente faça, então, aquele exercício de gratidão, que é um exercício sugerido aí por grandes pesquisadores da área da felicidade, que é ter um caderno e anotar diariamente três coisas, pelo menos três coisas que fizeram você se sentir grato. Eu acho que esse é um exercício simples e que pode também contribuir para a gente colocar aí um momento de gratidão, né, pensado, específico no nosso dia. E agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês.
Gratidão, Juju. Nós que agradecemos. Vai, mamá.
Isso, lindas. Muito, muito prazeroso esse momento aqui com vocês, aprendendo, desenvolvendo ideias, vibrando alto, ajudando a quem possa escutar esse podcast no futuro a estar mais centrado e a cuidar e estar mais comprometido também com a sua saúde. E só lembrando que, assim, o meu fecho, assim, é lembrar que a gente somos um, né? Somos feitos do mesmo material, e então tentar abaixar um pouco essas vibrações confusas que estão bem chegando com relação a pessoas com opiniões diferentes e toda essa confusão que gera esse momento que a gente está vivendo, né? Entender que somos um, somos únicos, mas também somos similares. Então, vamos tratar o outro com carinho, tratar o outro com compreensão, com compaixão, e tratar de ajudar, a colaborar, que o poder da colaboração é infinito.
Ah, que lindo! É mesmo, concordo, infinito. Então, gente, eu sou muito, muito grata por vocês terem aceito esse convite. São quatro pessoas maravilhosas que eu conheço de diferentes épocas da minha vida e que eu admiro cada uma profundamente. E eu tô realmente muito, muito, muito grata ao universo por essa conexão espetacular que se deu assim instantaneamente entre todas vocês. Eu acredito muito que nada por acaso na vida. Então, não por acaso estamos nós cinco reunidas falando disso, que acho que as pessoas, o mundo está precisando tanto. E queria encerrar assim, dizendo realmente da minha gratidão, queria convidar quem está nos ouvindo, seja na linha do tempo que for, a colocar em prática mesmo ações diárias de autocuidado, de autoecologia. Então, reunindo tudo que todas vocês, todas nós falamos aqui hoje, vou lembrar um pouquinho para vocês. Então, ó, sinta suas emoções, o que elas estão provocando em você, no seu corpo físico, no seu corpo mental. Se necessário, peça ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. Coloque sua música preferida para tocar. Isso tem resultados maravilhosos. Confia no universo e que a coisa certa vai acontecer. Como a gente falava lá no Schumacher College, deixe emergir sem ter esse controle. Seja grato, cuide do que te nutre, descanse, silencie, medite, movimente-se, ria muito, celebre, colabore, ame muito e ame sempre mais. E lembre-se que somos únicos e somos um. Então, acho que com isso a gente pode encerrar. Aqui nos comentários desse podcast, eu vou colocar o Instagram de todas nós. Então, sigam-nos, tem várias coisas acontecendo aí, todo mundo fazendo suas lives, seus eventos. Se equilibre com a apometria quântica, com a Marcinha, com a radiestesia genética, com a Flávia, com o Reiki, com a Juju e comigo, com a Yoga, com a Marise. Tenho certeza que todo mundo está colocando aí nos seus Instagrams tudo que estão fazendo. A Má está fazendo até aulas de yoga pelo Zoom, né, Mazinha? Eu e a Juliana estamos oferecendo Reiki à distância todo sábado às 16h pelos nossos Instagrams. Então, quem quiser acompanhar, receber Reiki à distância, a gente está lá toda semana. E eu quero simplesmente agradecer, muito mesmo, agradecer por quem esteve com a gente durante essa hora. Agradecer vocês e que muito mais venha, que a gente possa estar equilibrado, amando e sabendo que estamos juntos. E junto é bem mais legal. Gratidão, gente.
Gratidão. Beijo, meninas iluminadas.
Beijo. Até a próxima.
Beijo. Até a próxima.
Eu adorei esse episódio. E você? Para saber tudo o que está acontecendo sobre colaboração, segue a gente no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube, sempre com @ O Poder da Colaboração. E no nosso site tem a agenda de todos os eventos e workshops. É o www.opoderdacolaboracao.com.br. Até o próximo episódio. E lembre-se, se alguém colaborar com você, revide.